esporte, afinal é o momento de maior importância e destaque. Nos esportes americanos é até comum que o jogo ou a série final receba um nome próprio e marcante. Na NFL, é o Super Bowl. No beisebol, a World Series. A NBA, porém, não foi tão criativa e trata sua decisão simplesmente como NBA Finals, as finais da NBA. Mas, com seu icônico modelo de 7 jogos, a liga cria um palco onde dois times competem pela glória máxima do basquete em uma disputa extremamente exaustiva e decidida nos detalhes.
Ao longo dos últimos 75 anos, a NBA coroou campeões, celebrou dinastias e consagrou as maiores lendas que o basquete já viu. Todos eles têm algo em comum, viveram nas finais da NBA alguns dos seus maiores momentos, que também são os pontos altos da própria história da liga.
Eu sou o Renan Roncha.
E eu sou o Vitor Camargo.
E esse é o sexto episódio do NBA 75, a série em formato de áudio que vai documentar, em 10 episódios, a história da NBA e seus protagonistas dentro e fora de quadra, com seus grandes times e grandes confrontos, suas origens e seus pioneiros, e sua intersecção com a sociedade, a cultura, a política e o entretenimento. No episódio de hoje, nós selecionamos 14 séries de final de NBA, as que consideramos as mais históricas e icônicas do esporte, e vamos contar um pouquinho do que fizeram elas tão especiais e como elas ajudaram a construir a história da liga e do esporte.
This is it. At Boston, the seventh and decisive game of the National Basketball Association Championship Series between the Los Angeles Lakers and the white-shirted Boston Celtics.
Durante a carreira de Bill Russell, Lakers e Celtics se encontraram 7 vezes nas finais da NBA. Uma delas com o Lakers ainda em Minneapolis e 6 delas com o Lakers já em Los Angeles. E apesar do Celtics ter vencido todos esses confrontos, essa foi a semente plantada para a maior rivalidade da história do basquete. Uma história que será contada em detalhes no próximo episódio. Então não é surpresa nenhuma encontrar não uma, mas duas dessas séries lendárias na nossa lista. A primeira delas acontece em 1962, o segundo confronto entre os times no maior cenário do esporte. Ela também foi a primeira final do Lakers em Los Angeles, depois da sua mudança em 1960. Vindo de Minneapolis, onde conquistou seus primeiros 5 títulos, o time e o próprio basquete ainda se firmavam em Los Angeles, sendo então a única franquia na costa oeste dos Estados Unidos, onde a NBA estava apenas começando a se desenvolver.
Ao contrário da primeira final entre ambos, em 1959, quando o Lakers estava claramente um patamar abaixo dos seus rivais, o time de 62 chegava completamente reformulado graças à chegada de 2 jovens talentos que mudariam a história da liga. Jerry West e Elgin Baylor, que você já ouviu a história em episódios passados. O Celtics, por sua vez, já tinha se estabelecido como o novo dono da NBA. O time vinha para sua 6ª final consecutiva, tendo perdido apenas 1 título nesse período, em meio à sua lendária sequência de 8 títulos seguidos e 11 em 13 anos. O Celtics naturalmente entrou na série como grande favorito, mas West e Baylor estavam dispostos a provar que pertenciam à elite do esporte. E o que vimos foi um confronto épico entre os maiores rivais da NBA. No jogo 1, o Celtics fez valer a sua experiência em jogos decisivos e venceu de maneira relativamente tranquila. Mas os Lakers logo igualaram a série vencendo o jogo 2 em Boston, com a dupla West e Baylor fazendo 76 pontos somados de 129 pontos totais do time. A performance de 23 pontos e 23 rebotes de Russell não foi suficiente para impedir a derrota.
Com a série empatada em 1-1, o jogo 3 marcou a primeira partida de finais da NBA disputada em Los Angeles, com mais de 15 mil espectadores lotando o então chamado LA Sports Arena. Num prenúncio da história de grandes momentos que a cidade passaria a construir no basquete, o resultado foi uma emocionante vitória por 117 a 115, que colocou os Lakers na liderança da série. Perdendo por 2 pontos, West empatou a partida faltando 4 segundos no relógio e, na sequência, roubou a reposição de bola de St. John's e fez uma bandeira vencedora no estouro do cronômetro, naquela que se transformou em uma das jogadas mais marcantes da sua carreira, comemorada até com invasão de quadra pela torcida do Lakers e que começou a criar a lenda ao seu redor de Mr. Clutch, o jogador decisivo. Os Celtics inseriam ainda o jogo 4 para empatar a série, mas a vantagem não ia durar muito. O jogo 5 foi a vez de Elgin Baylor fazer história pelos Lakers. O lendário ala anotou incríveis 61 pontos para comandar o Lakers à vitória, uma marca que até hoje, 60 anos depois, continua sendo o recorde isolado de pontuação individual nos finais da NBA. Baylor sozinho anotou quase metade dos 126 pontos do Lakers na partida e comandou uma virada incrível, tirando uma vantagem de 7 pontos do Celtics no período final para colocar a nova franquia de Los Angeles a uma vitória do título e os atuais campeões oficialmente de costas contra a parede.
Mas campeões não são campeões por acaso. Como escreveu Bill Russell anos depois, o que diferencia um campeão é a sua capacidade de jogar o seu melhor basquete sob situações de maior pressão e estresse. E esse Celtics era, acima de tudo, um time vencedor, que jogava o seu melhor basquete nos momentos mais críticos. E no jogo 6, com o Lakers podendo conquistar o título com uma vitória diante da sua torcida, o Celtics mostrou essa face mais uma vez. Perdendo por 8 pontos no intervalo, Boston respondeu com um terceiro período perfeito, anotando 34 a 16 na parcial para virar o jogo e construir uma vantagem que ainda aumentaria até o fim da partida. O grande nome da vitória foi Sam Jones, ala-armador que tinha acabado de assumir a titularidade no lugar do lendário Bill Sherman e acabou se mostrando não apenas uma reposição à altura, mas até mesmo uma evolução. Com 35 pontos, Sam superou os 34 de West Baylor e começou a construir sua história como um dos mais decisivos jogadores da história da NBA. E assim, estava preparado o terreno para um titânico jogo 7 em Boston, que seria indicativo da década que a NBA estava por viver.
E nesse momento que acontece uma das histórias mais curiosas de toda essa rivalidade, talvez da história do basquete. Na noite anterior ao jogo 7, o ala do Lakers, né, o Hot Rod Hundley, sonhou que estava jogando o jogo 7, que estava sendo um jogo tenso, apertado, que chegou na última posse de bola empatado e que ele, no sonho, recebia a bola e converte a cesta da vitória para dar o título pro Lakers. É o sonho de todo jogador, e aliás, não só de jogadores, né? Quem entre nós nunca sonhou em fazer uma cesta no cronômetro para vencer um jogo 7 das finais de NBA? E quando a bola subiu, o que acabou acontecendo foi extremamente parecido com o sonho do Hundley. Com 5 segundos no relógio, o jogo estava empatado 100-100 e os Lakers tinham o último arremesso do jogo. Boston, né, que era o grande time defensivo da sua geração, apertou a marcação em cima dos astros dos Lakers, West, Baylor, e Bill Russell fechou o garrafão para impedir a infiltração e uma cesta fácil dos Lakers. Sem opção, a bola foi parar logo nas mãos dele, né, do Hot Rod Hundley, que teve a oportunidade de viver seu sonho e subir para o arremesso decisivo. Mas uma fração de segundos, o Hundley, que era um jogador muito altruísta, percebe que seu companheiro de time, Frank Selvi, está livre em uma posição bastante vantajosa para o arremesso.
Para tudo, porque aqui a gente tem que fazer uma pausa no podcast e a pergunta que fica é: o que você, ouvinte, faria nessa situação? Iria pro arremesso e tentaria viver seu sonho profético, sendo o herói de um possível título? Ou tomaria a decisão correta no papel, a de um passe para um jogador que arremessa melhor e está melhor posicionado? Eu iria pro arremesso. O que você faria, Victor?
Eu não teria a melhor condição de ir pro arremesso. Teria me livrado dessa bola no momento que ela tocou na minha mão.
A gente perguntou para alguns dos nossos convidados. Confira a resposta agora.
Eu vou pro arremesso. Eu vou pro arremesso. Se eu estou na quadra, num jogo 7 de final de NBA, e eu estou ali nos últimos segundos, se eu sou um daqueles 10 jogadores que estão ali na quadra, é porque eu tenho condição de fazer o arremesso ali e de matar a bola.
Cara, eu chutava no vestibular, por causa de Emmanuel Ginóbili, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa muito muito prudente aí pra lidar com o misticismo, né? Eu chutava assim, não, se tiver dúvida eu vou dizer que é de Emmanuel Ginóbili. Mas é, nessa situação aí, se eu fosse um jogador de final de NBA, eu ia desrespeitar os meus sonhos, né? Porque eu sou um fiel adepto do Crack Daniel, o filósofo Crack Daniel, que diz assim, que quando a pessoa me diz que eu tenho que acreditar em mim, eu não tô acreditando em mim, tô acreditando na pessoa que diz que eu tenho que acreditar em mim. Então, como eu sou um fiel adepto do Crack Daniel, e jamais apostaria em mim mesmo, ainda mais porque eu sonhei com isso, acho que não tem dúvida que eu passaria essa bola.
Se eu sonhasse com isso e lembrasse de maneira vívida no dia seguinte, eu tinha que arremessar. Porque eu acho que se eu não arremessasse, eu não me perdoar nunca.
Eu não tenho força mental pra dar esse arremesso. De jeito nenhum. Eu sempre passaria essa bola. Se eu fosse o cara livre, eu provavelmente passaria essa bola.
Eu acho que assim, eu acho que eu não ignoraria esse sinal, porque é um sinal muito forte. Se tudo for andando do jeito que eu sonhei, imagino que na hora eu tentaria arremessar.
Me conhecendo, eu acho que eu ia passar a bola.
Eu provavelmente faria um turnover grosseiro, me cagaria. Eu bateria a bola tudo errado, ia pra lateral e, puto, foi mal.
Pois é, Hundley optou pela segunda opção. Marcado, ele passa a bola para Selve na lateral do garrafão, que sobe pro arremesso. A bola bate no aro e sai do cilindro. Baylor, embaixo da cesta, tem a chance de dar o tapinha no rebote, mas erra o timing do salto e a bola fica com Bill Russell. O relógio expira, o gongo soa, o jogo termina empatado e vai para a prorrogação.
No tempo suplementar, o Celtics fez valer sua experiência e saiu com a vitória, graças a um esforço bastante coletivo. É com Bob Cousy conduzindo o ritmo do jogo, Red Auerbach fazendo ajustes táticos importantes e com Sam Jones mudando suas movimentações sem a bola para confundir a defesa do Lakers. Mas o grande herói do jogo, como não poderia deixar de ser, foi o Bill Russell. Com incríveis 30 pontos e 40 rebotes, recorde absoluto das finais da NBA, o jogo 7 de 62 é considerado por muitos o maior jogo na lendária carreira do pivô, e que veio no momento perfeito. Graças aos seus esforços, graças também ao erro de arremesso de Selve, os Celtics chegaram ao seu quarto título consecutivo e o quinto em 6 anos. Uma das estatísticas mais incríveis da carreira de Bill Russell é que ele nunca foi derrotado em um jogo 7. Foram 10 jogos e 10 vitórias, sendo 5 delas em finais. E entre todos esses jogos, em todos os seus 11 títulos, nenhum adversário ficou mais perto de derrotar o grande pivô do que Frank Selve e os Lakers de 1962.
Depois de 59 e 62, os Lakers perderam mais 4 finais para os Celtics, em 63, 65, 66 e 68. Em resposta à dominância de Bill Russell no garrafão, o Lakers e seu novo dono, Jack Kent Cook, concluíram que a única forma de superar o seu algoz era trazer para o seu time o outro grande pivô dessa geração e grande rival de Russell, Will Chamberlain. O Lakers de 1969 foi, de certa forma, o primeiro super time da história da NBA, juntando não só 3 dos melhores jogadores da sua geração, mas 3 dos melhores da história do basquete em West, Baylor e Wilt, como você já ouviu no episódio sobre times inesquecíveis. O Lakers dominou a temporada e chegou na final como grande favorito. Do outro lado, como não poderia deixar de ser, estava o Boston Celtics e Bill Russell, um time envelhecido e muito menos talentoso do que outros times da sua dinastia, quase perdendo os playoffs e classificando com a última vaga no leste, mas um time com a mesma gana de vitória do seu primeiro anel. Era a chance de ouro dos Lakers, no seu auge, vingarem o passado e finalmente assumirem o topo da NBA da forma mais simbólica possível.
Confirmando seu favoritismo, os Lakers logo abriram 2-0 na série jogando em casa, graças a grandes atuações de Jerry West, incluindo um jogo famoso de 53 pontos e 10 assistências para o alarmador dos Lakers. No terceiro jogo, no entanto, os Celtics começaram uma recuperação e fizeram isso da forma que eles sabiam melhor, com a defesa. Eles mudaram a marcação, seguraram Jerry West a sua pior pontuação da série no jogo 3 e transformaram o jogo 4 em uma verdadeira briga de foice, um jogo lento, duro, físico, que é, até hoje, o de menor número de assistências em um jogo de finais da NBA. E se tem algo que a história nos ensina é que os Celtics e Bill Russell eram especialistas em decidir jogos nos momentos críticos. Nos segundos finais do jogo 4, com os Lakers vencendo por 1 ponto, a pressão defensiva de Boston força Elgin Baylor com a bola a cometer um turnover bizarro quando ele pisa atrás do meio da quadra, o que devolveu a bola para Boston. Mas só tinha 1 segundo no relógio. E nessa fração de segundo, Sam Jones recebe o passe de reposição de bola de Havlicek e arremessa como ele consegue, jogando a bola para cima de qualquer jeito, no meio do giro, pulando com o pé errado. Mesmo assim, a bola bate no aro, sobe, bate na tabela e cai para encontrar o fundo da cesta e empatar a série em 2-2.
De volta a Los Angeles, os Lakers vencem o jogo 5 com propriedade para novamente se colocar na frente na série e ficar a 1 jogo do tão sonhado título. Mas o jogo acaba com um momento de preocupação. Nos minutos finais, Jerry West, melhor jogador da série disparado até então, se lesiona e não termina a partida. West jogaria as últimas partidas das finais, mas no sacrifício. E entre isso e um Elgin Baylor envelhecido e lidando com problemas no joelho, a responsabilidade de liderar o Lakers à glória caiu nas mãos do maior pontuador da sua geração, mas alguém que famosamente fugia dessa responsabilidade, Will Chamberlain. E o jogo 6 da série foi, de certa forma, um microcosmo das carreiras de Russell e Chamberlain. A uma vitória do título, Chamberlain, que era famoso por desaparecer em jogos e momentos decisivos, foi o ponto focal do ataque dos Lakers, mas anotou apenas patéticos 8 pontos na partida. Do outro lado, Russell, famoso por aparecer quando o time mais precisava e por ser o consumado vencedor, dominou o jogo na defesa, anulou Wilt por completo e ajudou a segurar os Lakers a segunda pior pontuação da série. os Celtics venceram, a série foi mais uma vez para o jogo 7 e estava preparado o terreno para mais uma final dramática.
Antes do jogo 7, o dono do Lakers, né, Jack Kent Cook, preparou o Fórum de Los Angeles, ginásio dos Lakers, para a festa do título. Balões até mesmo foram pendurados no teto da arena para que a festa estivesse pronta no momento que o Lakers enfim se tornasse campeão. Uma atitude que, aliás, enfureceu Jerry West, que confrontou Cook na manhã do jogo com medo que esse fato pudesse servir de motivação extra para o Boston Celtics. E foi exatamente isso que aconteceu. Bill Russell também ficou sabendo dos planos do Lakers, que além dos balões incluía uma banda que entraria em quadra e os jogadores do time serem entrevistados pelo lendário narrador Chick Hearn. No último jogo da sua carreira, os Lakers tinham dado de bandeja tudo o que o Russell queria. O pivô mostrou esses planos para seus companheiros no vestiário e o time saiu de lá com uma motivação redobrada para melar a festa dos Lakers. Né? O próprio Russell afirmaria depois que foi nesse momento que ele teve certeza que os Celtics iam ganhar o jogo 7.
Como todo bom jogo 7, foi uma partida dura e parelha, nervosa e pegada. No segundo tempo, o Celtics finalmente consegue se distanciar no placar graças a Don Nelson, futuramente um lendário técnico da NBA e sexto homem do Celtics nessa época, que pegou fogo e acertou uma série de arremessos decisivos no jogo mais icônico da sua carreira. Uma enorme ironia, considerando que Nelson tinha se juntado ao Celtics em 65 após ser dispensado justamente do Lakers, a famosa lei do ex. Com Boston abrindo o que parecia uma vantagem decisiva no quarto período, Will Chamberlain pede para sair com uma suposta lesão no joelho, enfurecendo tanto Bill Russell, que queria disputar até o fim sua última partida contra o maior rival, e o técnico do Lakers, Butch Van Bredekhoff, que ele se recusou a recolocar o pivô em quadra depois. Los Angeles chegou a reagir com seu pivô no banco e apertou o placar nos momentos decisivos, mas não foi o suficiente. O Celtics segura uma vantagem até o final para vencer em pleno Fórum de Los Angeles, diante de 18 mil torcedores perplexos, derrubando o time dos sonhos do Lakers e dando a Bill Russell seu 11º título no momento da sua aposentadoria.
Mas apesar disso, o vencedor do prêmio de MVP nas finais, que aliás foi o primeiro de todos, porque o prêmio foi criado especificamente nesse ano, acabou sendo Jerry West, né? O logo anotou incríveis 38 pontos por jogo nessa série, tamanho foi seu impacto nas finais e no jogo como um todo, que a primeira coisa que os três astros do time campeão, né, Sam Jones, Bill Russell e John Havlicek, fizeram antes de ir pro vestiário para comemorar com o time foi justamente se aproximar de West e consolá-lo pela derrota. West eventualmente conseguiria seu merecido anel de campeão em 1972, mas ele jamais conseguiu, em sua carreira como jogador, vencer o Boston Celtics em uma final de NBA. O encontro entre os dois maiores mercados da NBA em uma final por si só já deveria ser algo marcante. E ainda assim, as finais de 1970 entre Los Angeles Lakers e o New York Knicks encontrou uma maneira de superar as expectativas e entrar para a história como um dos momentos mais icônicos do basquete norte-americano. O Lakers vinha de uma década de derrotas para o Boston Celtics e expectativas frustradas nos momentos decisivos. A gente acabou de contar duas delas, inclusive. E dado que o seu trio de Jerry West, Elgin Baylor e Wilt Chamberlain estava envelhecendo e caminhando para o fim das suas respectivas carreiras, o Lakers sabia perfeitamente que com Bill Russell aposentado e o bicho papão que era o Celtics fora do páreo, a equipe teria seus últimos anos para conquistar esse elusivo título da NBA.
E se as finais de 69 foram o auge de West como jogador, a temporada regular de 1970 não fica atrás. Com Baylor e Chamberlain lidando com lesões, o logo teve que jogar praticamente o ano todo sem seus três melhores companheiros e carregar nas costas uma equipe do Lakers que por vezes parecia ter chegado ao seu limite em uma das melhores temporadas individuais que o esporte já viu. Mas apesar disso, West não levou o prêmio de MVP da temporada. Isso porque, do outro lado do país, o New York Knicks surgia de vez como um time icônico. Liderado pelos lendários Willis Reed e o armador Walt Frazier, era um time heterogêneo em estilo e trajetória, mas que dentro de quadra se unia de forma espetacular e jogava um basquete coletivo, com muitos passes e um jogo vistoso. Tamanho foi o impacto desse time dentro de quadra que o Reed acabou sendo eleito MVP, menos por sua dominação individual e mais como reconhecimento da importância daquele time de Nova York. Com o Knicks batendo Baltimore Bullets e Milwaukee Bucks e os Lakers passando por Phoenix Suns e Atlanta Hawks nos playoffs, o palco estava armado para New York versus Los Angeles, o confronto dos maiores mercados do basquete.
Uma série começando em Nova York, que tinha a melhor campanha na temporada, os times saíram das duas primeiras partidas empatados com grandes performances de Jerry West e Willis Reed. e a série foi pra Los Angeles cercada de muita expectativa e muita atenção. E o jogo 3 foi o primeiro dessa série a se tornar um verdadeiro clássico do esporte. O jogo empatado nos segundos finais, David DeBusschere acerta um arremesso de meia distância para colocar o Lakers na frente no placar, no que parecia ser uma vantagem decisiva. Mas com o relógio estourando, Jerry West recebe a reposição de bola e tenta um arremesso milagroso, soltando a bola na altura da linha de 3 pontos da sua própria quadra de defesa. Bola essa que caprichosamente cruza a quadra e alcança o fundo da rede em um dos lances mais icônicos da história do esporte.
Lakers trying to pressure the inbounds pass, and it comes in to Walt Frazier with 10 seconds now showing in the clock. 8 seconds left to go on the clock. 7, 6, 5. DeBusschere shoots. Hit with 3 seconds to go. 2 seconds. 1 second. West throws it up. He makes it. West threw it up and makes it. Over half court. The ball game is tied. Jerry West made it from the other side of the midcourt stripe.
Caso esse jogo fosse disputado 10 anos depois, a cesta de West teria valido 3 pontos e os Lakers teriam vencido a partida. Mas como em 1970 ainda não existia a linha dos 3 pontos, uma cesta milagrosa de West valeu apenas 2 e o jogo foi para a prorrogação, onde, numa crueldade do destino, os Knicks acabariam ficando com a vitória.
Os Lakers voltariam a empatar a série no jogo 4, e no primeiro quarto do jogo 5, aconteceu o fato que poderia mudar por completo a série. Willis Reed se machuca com gravidade após uma queda, arrebentando um músculo da perna e praticamente ficando incapaz de andar. Willis saiu de quadra, e não apenas os Knicks tinham perdido seu MVP principal jogador, mas o melhor defensor da liga e principal marcador de Will Chamberlain. Sem Willis, a expectativa era de que Chamberlain iria destruir o garrafão dos Knicks. Mas novamente, isso não aconteceu. O ala Dave DeBusschere marcou o Wilt e segurou o pivô a 22 pontos, que pro Wilt Chamberlain é muito pouco, apesar dos 20 centímetros e 25 quilos de diferença entre os dois. E os Knicks conseguiram a vitória improvável mesmo sem seu pivô. Mas só durou um dia, com eles ainda de fora do jogo 6 e marcado pelo muito inferior pivô Nate Bauman, o Wilt anotou 45 pontos e 27 rebotes para atropelar os Knicks, empatar a série e novamente forçar um jogo 7.
Antes da partida decisiva em Nova York, a expectativa era de que o Willis Reed não jogasse. Sua lesão era muito séria, ele mal conseguia apoiar a perna no chão. Mas minutos antes da bola subir, Willis choca o mundo ao emergir do túnel do Madison Square Garden para entrar em quadra, fazendo com que a torcida explodisse ao seu redor e a moral do time se elevasse ao extremo.
We see Willis coming up.
Here comes Willis. And the crowd is going wild. Arnett to Reed on the forecourt. Right side from 20. Jumps. Yes. Willis has hit on his first two. He bullets one down court that is intercepted by DeBusschere. Fast break for the next DeBusschere on the drive. Leads Reed and driving shot is good.
Impulsionados pelo exemplo do seu capitão, mesmo que ainda muito limitado, os Knicks dominaram o jogo 7 do começo ao fim, graças a uma atuação histórica do armador Walt Frazier, que anotou 36 pontos, 7 rebotes e 19 assistências, além de vários roubos de bola decisivos e cestos dos momentos cruciais. Reed pode não ter tido o maior impacto dentro de quadra, foram apenas 4 pontos para ele no jogo 7, mas sua presença, sua garra e sua determinação foram fundamentais para que o time se motivasse a fazer a melhor apresentação possível, e assim ajudou a levar os Knicks a ganharem seu primeiro título na história.
Apesar dos anos 70 serem vistos como a década mais fraca da NBA, em parte por causa da separação entre NBA e ABA, que diluiu o talento de jogadores, ela também foi uma época de jogos e jogadores muito marcantes. A final de 1976, inclusive, tem aquele que muita gente considera o melhor jogo de finais da história da NBA. Se enfrentaram nas finais em questão o favorito Boston Celtics, que tinha se reerguido como potência na NBA, contra um grande azarão, o Phoenix Suns. O Suns era uma franquia ainda jovem, tendo debutado na NBA em 1968 e não tendo nenhuma vitória em playoffs. Apesar de uma campanha modesta de 42 vitórias e 40 derrotas, o time liderado pelo trio Alvin Adams, Paul Westphal e Dick Van Arsdale chocou o mundo ao vencer o atual campeão e favoritíssimo Golden State Warriors, amplamente considerado o melhor time da NBA nas finais do Oeste. Embora o Celtics fosse o melhor time e chegasse como grande favorito nas finais da NBA, liderado por lendas como John Havlicek, Dave Cowens e JoJo White, a vitória do Suns sobre o Warriors colocou a NBA e Boston em estado de alerta.
A princípio, parecia que a série seria a mesma aquele confronto de Davi contra Golias que tinha se anunciado, com Boston vencendo com tranquilidade os dois primeiros jogos em casa para já abrir 2-0 nas finais. mas os Suns novamente mostraram que não se dariam por vencidos com facilidade. E aproveitaram os dois jogos em Phoenix para igualar a série em 2-2. Com cada time ostentando duas vitórias, as equipes voltaram para Boston para disputar o jogo 5, um jogo que ficaria marcado, acima de tudo, por superlativo. Essa partida é considerada por muita gente o melhor jogo de finais da história da NBA, e até quem considere o melhor jogo de basquete já disputado. Na verdade, o apelido que ele ganhou é exatamente isso, The Greatest Game Ever Played, o maior jogo já jogado. Se a partida já carregava toda a atenção que um jogo 5 de uma série empatada traz, um atraso no início da partida devido a cronogramas peculiares do cenário televisivo apenas contribuiu para ânimos mais acirrados e torcedores mais alcoolizados no ginásio.
Tentando por cima o que aconteceu, já deixa claro que foi um jogo épico o suficiente. Ele teve 3 prorrogações, sendo o primeiro jogo de finais com essa duração. Mas o como isso sucedeu que efetivamente fez o jogo 5 parecer menos algo real e mais algo saído da imaginação do mais mirabolante clichê escritor que se possa imaginar. Até o final do tempo normal, parecia que seria um jogo comum das finais. Boston abriu uma boa vantagem no primeiro tempo, antes de Phoenix reagir no segundo e empatar a partida no quarto período, com ambos os times perdendo chances de vencer o jogo nos segundos finais. Na primeira prorrogação, novamente os times se alternaram na liderança, quando veio o primeiro sinal que algo bizarro estava acontecendo. Nos segundos finais, os Celtics pegaram um rebote embaixo da sua própria cesta, com o jogo empatado e pouco tempo no relógio. Paul Silas dos Celtics imediatamente gesticula para a arbitragem um pedido de tempo, na esperança de conseguir desenhar uma jogada e tentar um último arremesso para vencer a partida. O que aconteceu é que o Celtics não tinha mais pedido de tempo disponível, e por regra, o pedido de Silas configurava uma falta técnica, que teria dado ao Suns um lance livre para vencer o jogo. A arbitragem, no entanto, ignorou o gesto de Silas e o jogo foi para a segunda prorrogação. Anos depois, o juiz em questão diria que foi intencional, porque ele não queria que uma tecnicalidade da regra decidisse um jogo de finais tão emocionante. Olha só.
Mas uma tecnicalidade iria decidir esse jogo de um jeito ou de outro. Na segunda prorrogação, Boston novamente fez valer sua superioridade em quadra e ganhava por 3 pontos, faltando 20 segundos no relógio. Em uma época sem linha de 3 pontos, a vantagem parecia decisiva, né, insuperável. Bastava o Celtics recuperar a bola, gastar o relógio e comemorar a vitória. Mas depois de Van Arsdale acertar um arremesso para cortar a vantagem para 1, Paul Westphal conseguiu um roubo espetacular na reposição de bola e fez o passe para Curtis Perry. Perry errou o primeiro arremesso que tentou, mas pegou o próprio rebote e subiu para uma segunda tentativa que dessa vez encontrou o fundo do aro. Phoenix tinha anotado 4 pontos em 15 segundos para virar o jogo e Boston pede tempo.
Com 5 segundos no relógio, o Celtics desenha uma jogada para seu prato, John Havlicek. Rondo, o apelido dele, desequilibrado, converte um arremesso dificílimo para novamente virar o jogo para o Celtics e soa o gongo do fim do jogo. A cesta faz a torcida do Celtics literalmente vir abaixo, invadindo a quadra para comemorar com seus heróis a vitória. Boston desce para o vestiário a fim de se trocar e voltar para o hotel. Mas durante a comemoração, os juízes revêem o vídeo e percebem que o relógio continuou correndo após a cesta, que na verdade o relógio havia zerado erroneamente. Ainda tinha 1 segundo no cronômetro. A bola era do Phoenix Suns. Os juízes mandam alguém descer para os vestiários e chamar os jogadores do Celtics de volta. E a torcida, revoltada, começou a brigar. Um torcedor até mesmo ataca o juiz e alguns ameaçam o banco dos jogadores do Suns. Eventualmente, a ordem é restaurada. Os jogadores do Celtics voltam para a quadra e o jogo pode recomeçar para aquele último segundo.
Só que as chances do Suns ainda eram minúsculas. O time não tinha tempo para pedir e os Suns precisavam repor a bola debaixo da própria cesta. Basicamente, eles tinham 1 segundo para levar a bola até o outro lado da quadra e conseguir dar um arremesso capaz de empatar o jogo. Foi nesse momento que Paul Westphal, o mesmo cara que já tinha salvo o Suns com um roubo de bola nessa segunda prorrogação, pede um tempo que ele recebe, o mesmo tempo fantasma que Silas tinha pedido antes por engano. E como nós já explicamos, por regra, o tempo resultava em uma falta técnica e um lance livre para o adversário, para Boston. Mas ao mesmo tempo, ela permitia que o Suns repusesse a bola do meio da quadra, como acontece em pedidos de tempo, e não embaixo da cesta. Então Jojo White, o armador do Celtics, que já tinha despido metade do uniforme no vestiário antes de ser obrigado a voltar para a quadra, precisou bater um lance livre 25 minutos depois, já frio, achando que já tinha ganho o jogo. Ele acertou o lance livre e aumentou a vantagem do Celtics para 2 pontos. Mas naquele 1 segundo fatídico, os Suns repuseram a bola em jogo e Gar Hurd acertou um arremesso com um giro milagroso, com um cronômetro literalmente zerado, e zerado para valer dessa vez, que empatou a partida e levou o jogo 5 para a terceira prorrogação.
A terceira prorrogação foi uma batalha de resistência. Com 3 titulares eliminados por problemas de faltas, os Celtics recorreram a um reserva raramente usado, Glenn McDonald, e foi ele quem acabou por salvar os Celtics, porque lógico que seria. McDonald marcou 6 pontos na terceira prorrogação dos últimos 8 dos Celtics, para levar o time de Boston a uma exaustiva vitória por 128 a 126. Dessa vez não teve revisão dos juízes, pedido de tempo ou qualquer outro apesar. Os Celtics realmente tinham vencido o jogo 5. Depois dessa maratona, o jogo 6 foi quase protocolar. Com ambas as equipes exaustas, os Celtics venceram um jogo morno em Phoenix, 87-80, para conquistar seu 13º título da NBA, o segundo desde a aposentadoria de Bill Russell. O jogo 5 espetacular, além de entrar para a história, acabaria também se provando de uma importância monumental, trazendo os holofotes de volta para a NBA meras semanas antes do anúncio da sua fusão com a ABA.
A final de 1984 ficou marcada por ser o primeiro reencontro entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers nas finais desde os anos 60. E se a essa altura, com a chegada de Magic Johnson nos Lakers e Larry Bird nos Celtics, os dois antigos rivais tinham ascendido para novamente se encontrarem em destaque no topo da NBA, esse foi o ano onde os dois finalmente se encontraram em junho para poder reviver a maior rivalidade do basquete. E o timing nesse sentido não poderia ser mais perfeito. Depois de anos lutando contra grades de programações televisivas desfavoráveis, a NBA finalmente consegue um acordo para que as finais de 84 fossem transmitidas ao vivo e na íntegra. Para fazer valer essa aposta, a NBA precisava de uma série espetacular, que pudesse atingir o público, reacender o interesse no esporte depois de vários anos em segundo plano. E nesse sentido, a NBA achou ouro, com uma das melhores séries da história do esporte, os dois maiores jovens astros do basquete naquele momento e os dois principais times e maiores campeões da liga em pleno destaque.
The 1984 playoffs had become a replay of that old Boston Celtic magic. They rolled over Washington, edged the Knicks, and dismantled the Bucks. Everything they did was right. Until they ran into the fastest guns in the West.
Os dois times estrelados começaram a série decisiva no mítico Boston Garden, com os Lakers fazendo valer o favoritismo e rompendo o mando de quadra graças a uma performance de 32 pontos de Kareem Abdul-Jabbar. No jogo 2, no entanto, começaria um tema que marcaria a série até o fim. Os favoritos Lakers atirando no próprio pé e os resilientes Celtics aproveitando para passar à frente. Com os Lakers vencendo, faltando 18 segundos e com a posse de bola, precisando apenas gastar o relógio para conseguir uma vantagem gigantesca nas finais, James Worth tentou um passe arriscado e o ala do Celtics, Gerald Henderson, conseguiu o roubo de bola e a bandeja para empatar o jogo. O Los Angeles ainda tinha a bola e a chance de dar um último arremesso para vencer o jogo, mas Magic Johnson simplesmente driblou a bola até o relógio expirar sem conseguir criar um arremesso, levando o jogo para a prorrogação, onde Scott Wedman definiu a partida a favor dos Celtics com o arremesso da vitória nos segundos finais.
No jogo 3, os Lakers novamente venceram com facilidade para passar à frente na série, com Magic Johnson distribuindo 21 assistências, até hoje o recorde das finais. Mas novamente o Lakers ia deixar escapar a chance de ouro no jogo 4, que entrou para a história não só como um dos melhores, mas como um dos mais físicos, mais brigados e mais intensos jogos da história. Emblematizados, talvez, na duríssima falta que Kevin McHale cometeu sobre Kurt Rambis em uma tentativa de bandeja, derrubando o jogador do Lakers no chão, que muitos jogadores, inclusive, vieram alegar que mudou o tom da série de uma vez por todas a favor dos Celtics. Assim como no jogo 2, o Lakers tinha vantagem na reta final, de 5 pontos na frente com menos de 1 minuto de jogo. E mais uma vez entregou a vantagem com seus próprios olhos. Mais notavelmente um turnover crucial de Magic Johnson que lhe rendeu o apelido jocoso de Tragic Johnson e permitiu aos Celtics empatarem o jogo e levarem a partida para a prorrogação. Sem Kareem, expulso com 6 faltas no final do tempo normal, os Lakers novamente não souberam aproveitar as chances. Depois de Magic Johnson errar 2 lances livres cruciais, Bird colocou os Celtics na frente do placar com um arremesso em cima do seu amigo e rival, e ML Carr roubou o passe de Worthy na reposição de bola para selar a vitória com uma enterrada.
No jogo 5, o Celtics tomou a liderança da série por 3-2 com uma vitória por 121 a 103, com Larry Bird marcando 34 pontos e pegando 17 rebotes. O jogo ficou conhecido como Heat Game, pois foi jogado sob um calor de 36 graus e sem ar-condicionado no Boston Garden.
Kareem Abdul-Jabbar até teve que recorrer a um tanque de oxigênio para conseguir manter o fôlego, e o árbitro Hugh Evans ficou desidratado e desmaiou em um ponto do primeiro tempo, teve até que ser substituído por um juiz reserva. E até a cena famosa, né, de que o jogo estava acabado, o Celtics estava lá no banco, e o Gerald Henderson começa a banar o Larry Bird com uma toalha para refrescar o Bird fica puto. alto, tipo, deixa eu aproveitar esse momento, esse é o meu momento de glória. Mas de volta ao Los Angeles Forum pro jogo 6, os Lakers conquistam a sobrevivência na série com uma vitória suada, na qual os Lakers devolveram o jogo físico e as provocações que os Celtics tinham oferecido no jogo 4, incluindo James Worthy empurrando Cedric Maxwell embaixo da cesta e um torcedor do Lakers acertando Carr com um copo de cerveja. E assim, mais uma vez, Celtics e Lakers jogariam um jogo 7 de finais da NBA.
E na partida derradeira, a história de sempre se repetiu. Boston controlou a maior parte do jogo, mas se viu ameaçado por um esforço do Lakers de buscar uma vantagem de 14 pontos, reduzindo para apenas 3 com 1 minuto por jogar. Mas um roubo de Cedric Maxwell e 2 lances livres de Dennis Johnson selaram a vitória e o título pelos Celtics, seu 15º no total e o 8º sobre os Lakers, coroando Larry Bird, MVP das finais e da temporada regular, como melhor jogador da NBA. Magic, por outro lado, saiu extremamente criticado das finais, com fama de amarelão. Uma fama que, assim como a sina do Lakers contra Boston nas finais, ele iria reverter com sobras nos dois confrontos seguintes, em 1985 e 1987. A final de 1993 é a mais icônica do primeiro tricampeonato do Chicago Bulls nos anos 90 e também aquela que apresentou ao Bulls o oponente mais difícil até então. O Phoenix Suns, do MVP Charles Barkley, havia vencido 62 jogos na temporada regular, uma marca superior à do próprio Bulls. Era um time fortíssimo, com o All-Star Kevin Johnson ao lado de Barkley, além de Dan Majerle como sua terceira estrela e um elenco de coadjuvantes de dar inveja em qualquer um. Os Bulls, por sua vez, estavam ao mesmo tempo desgastados de 2 títulos consecutivos e lidando com inúmeros problemas internos, ao ponto de que muita gente achava que tinha chegado a hora dos campeões passarem o bastão. Para aumentar as tensões, Barkley havia vencido o prêmio de MVP, que na visão de Jordan deveria ter sido dele. E Jordan, é claro, levou para o lado pessoal. Algo que ficaria bem claro no decorrer da...
Se o Suns queria usar o mando de quadra que tinha para mostrar sua força e estabelecer um ritmo da série, esse plano foi por água abaixo já no primeiro jogo, vencido pelo Bulls de ponta a ponta com 31 pontos de Michael Jordan. Resultado esse que se repetiu no jogo 2, dessa vez com Jordan anotando 42 pontos e o Suns sofrendo com a eliminação por falta de Kevin Johnson e uma lesão no cotovelo de Barkley. Com o Bulls vencendo por 3 pontos nos segundos finais, Scottie Pippen deu um toco decisivo na tentativa de bola de 3 de Danny Ainge, aquele do Celtics, levando os Bulls de volta a Chicago com uma vantagem de 2-0 na série. Simples assim, os Bulls tinham destruído a vantagem de mando de quadra do Suns e Phoenix agora precisaria vencer 4 de 5 jogos contra Michael Jordan no seu auge. Não era, não é uma tarefa fácil.
Ameaçado pela possibilidade de uma mortal desvantagem de 3-0 na série, o Phoenix Suns entrou no jogo 3 com grande intensidade para se recuperar. Em uma partida que foi a 3 prorrogações, Paul Westphal fez o ajuste de colocar seu armador Kevin Johnson para marcar Michael Jordan. Não que ele tivesse chance de parar MJ, claro, ninguém tinha, e Jordan anotou 44 pontos na partida. Mas estar mais engajado acordou o armador do Suns, que havia jogado mal nos 2 primeiros jogos. KJ anotou 25 pontos e 9 assistências na partida, Barkley teve 24 pontos e 19 rebotes, e os Suns venceram por 129 a 121 para encostar na série. O jogo 4 se tornou então o jogo crucial da série. Uma vitória dos Bulls colocaria Chicago no absoluto controle, enquanto uma vitória dos Suns igualaria as finais, recuperaria mando de quadra e jogaria pressão para o outro lado. Impulsionado por essa situação de vida ou morte, Barkley jogou um dos melhores jogos da sua carreira, terminando o jogo 4 com 32 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 3 roubos de bola para liderar o Phoenix Suns a 105 pontos.
Mas essa grande partida do MVP não foi suficiente, porque Michael Jordan, mais uma vez sentindo aquele cheiro de sangue, sabia que não era hora só de vencer, era hora de arrancar o coração pulsante do Suns, destruir seus adversários de uma vez por todas, como ele tinha não só um talento, mas um prazer singular em fazer. Na sua vingança definitiva sobre Barkley, Jordan anotou incríveis 55 pontos no jogo 4. A segunda maior pontuação em um jogo de finais empatado com Rick Barry, perdendo apenas para o 61 de Elgin Baylor em 62. E não foram só os pontos. Toda vez que o Suns ameaçava embalar, o Jordan ia lá e respondia. Toda vez que o Barkley fazia uma grande jogada, Jordan respondia com outro para manter o controle do jogo. Apesar do placar apertado, desde o primeiro quarto ficou claro que o Suns não teria a menor chance de vencer e que Jordan faria o que fosse necessário para sair com a vitória. Quando o jogo acabou, o Bulls não tinha apenas vencido o jogo e assumido uma vantagem de 3-1 na série. Era claro, só de olhar o rosto do Barkley, que o Suns tinha sofrido um golpe psicológico definitivo, chegando à inevitável conclusão sobre o que os aguardava em poucos dias. Os Suns ainda venceram o jogo 5 para adiar a derrota e levar a série de volta a Phoenix, recuperando o mando de quadra, mas não foi nem de longe o suficiente. De volta ao Arizona para o jogo 6, os Suns fizeram o que podiam para se manterem vivos e até mesmo chegaram no quarto período em vantagem. Mas Jordan novamente colocou o jogo embaixo do braço e recolocou o Bulls na frente, e ambos os times se alternaram na liderança até o fim do jogo.
Perdendo por 2 pontos, o Bulls tinha a bola nos segundos finais e executou uma jogada que Phil Jackson chamava de Blind Pig, isso mesmo, porco cego, que envolvia acelerar o jogo desde a reposição de bola na tentativa de desarrumar a defesa do adversário. A tática funcionou. Com a defesa em uma situação de confusão, Danny Ainge deixou John Paxson para ajudar contra a infiltração de Michael Jordan. Jordan achou Horace Grant embaixo da cesta e esse, percebendo a dobra de Ainge, encontrou Paxson livre na linha de 3 pontos e enviou um passe perfeito para que o armador convertesse um lindo arremesso que deu ao Bulls a vantagem de 1 ponto, com 3.9 segundos no relógio. Esse foi o único arremesso convertido em todo o quarto período por um jogador do Bulls que não fosse chamado Michael Jordan, e veio no momento perfeito. O Suns ainda tentou um último arremesso desesperado nos segundos finais, mas Grant mais uma vez fez uma jogada decisiva e deu um toco na tentativa de arremesso de Kevin Johnson, dando ao Bulls seu terceiro título na NBA em 3 anos, no título que começou a cimentar o legado de Michael Jordan como o maior jogador de todos os tempos. Antes da série, Barkley previu um título do Suns, dizendo que ele acreditava que Deus queria que eles fossem campeões. Depois da série, ele disse ter entendido seu erro. Deus estava em quadra pelo Chicago Bulls.
As finais de 1997 e 1998 tiveram muitas similaridades. Ambas foram disputadas entre Chicago Bulls e Utah Jazz, dois dos times mais experientes da NBA, que nas duas temporadas tiveram as melhores campanhas de suas respectivas conferências. O Bulls venceu 69 jogos em 97 e 62 em 98, enquanto o Jazz ganhou 64 e 62 nesses 2 anos. Em 97, Malone foi eleito MVP com Jordan ficando em segundo. Essa lógica se inverteu no ano seguinte, quando Jordan recuperou o prêmio e viu o rival terminar em segundo lugar na votação. Ambas as finais também tiveram o mesmo resultado. 2 vitórias do Bulls pelo placar de 4 a 2.
Em 1997, pela campanha melhor e a então temporada recordista de 96, o Bulls era franco favorito e exerceu essa supremacia ao vencer o título. Mas o Jazz mostrou um adversário difícil de ser batido. Nessa série, o jogo mais famoso foi, sem nenhuma dúvida, o lendário The Flu Game, ou o jogo da gripe, ou o jogo que 5 motoqueiros envenenaram o Michael Jordan. Você acredita na verdade que você quiser. Uma das atuações mais comentadas da carreira de Michael Jordan. Com gripe, ou infecção estomacal, ou febre alta, que seja, Jordan entrou em quadra mesmo assim e, no sacrifício, anotou 38 pontos em um crucial jogo 5 com a série empatada. Acabado o jogo, Jordan desfaleceu nos braços de Pippen, seu fiel escudeiro, completamente exausto. Assistir Michael Jordan naquele estado, com dificuldades de se manter em pé, mas acertando um arremesso decisivo após o outro, ajudou na construção do mito que envolve a sua invencibilidade. O Melquíades Filho fala sobre.
E foi de alguma maneira assim, a unção do Jordan como rei global dos esportes. O maior esportista vivo. Não era o maior jogador de basquete da história, nem o maior jogador da história vivo. Era o maior esportista vivo. Se materializou naquela época. E o jogo lá, o jogo da gripe, que não é o jogo da gripe, que é o jogo da diarreia, o jogo da pizza, lá, o jogo do Chicago contra o Utah, eu acho que ele é tipo assim, o apogeu do enraizamento da NBA no Brasil. Porque ali viu-se o mito. Não é só o cara que fazia 30 pontos e ganhava todos os jogos para os campeonatos, mas a questão do mito se fixou ali.
No jogo seguinte, os Bulls fechariam a série em Chicago com outro lance famoso, a cesta decisiva de Steve Kerr depois de um passe de Michael Jordan. Mas conhecendo a competitividade maníaca de Jordan, a gente se arrisca a dizer que seu momento favorito da série não foi nenhum dos dois, e sim o final do jogo 1. Com o jogo empatado, o MVP Karl Malone sofre uma falta e vai para a linha do lance livre com a chance de colocar o Jazz na frente do placar. É um momento famoso em que Scottie Pippen, para provocá-lo, fala para ele, antes dele bater os lances livres, que o carteiro não entrega aos domingos, né? Porque o jogo passava no domingo e o apelido do Karl Malone era The Mailman, né? Porque ele sempre entregava correspondência numa analogia entre a colocar a bola dentro da cesta. Malone, no entanto, errou os 2 lances livres. Jordan pega o rebote para calmamente acertar a cesta da vitória do outro lado. se vingando mais uma vez no maior estágio do jogador que, na sua visão, tinha roubado o MVP que era seu por direito.
Em 1998, mais uma vez o destaque fica pro final da série. Apesar de favorito, o Chicago estava no limite das suas forças. Pippen estava lidando com lesões nas costas e Rodman estava sofrendo com idade e problemas extra-quadra, e o elenco ao redor de Jordan em geral era sem dúvida o mais fraco de todos os seus títulos. Além disso, havia uma expectativa descomunal no ar para o jogo 6, pois o Bulls, que liderava a série por 3-2, tinha a chance de ser campeão com uma vitória, e todos sabiam que essa seria a última temporada não só daquele elenco junto, mas muito provavelmente a temporada da aposentadoria de Michael Jordan. Em outras palavras, em caso de vitória do Bulls, esse seria o último jogo da carreira do Michael Jordan. E como num filme, esse último jogo não poderia ter sido mais perfeito. Naquela que muitos exaltam como a maior performance individual da história do esporte, Jordan anotou 45 dos 87 pontos do Chicago Bulls na partida. E quando um Bulls sem Pippen perdia no minuto final do jogo, Jordan fez exatamente aquilo que fez dele tão famoso, porque ele fez tantas e tantas vezes nos maiores palcos do esporte. Ele decidiu.
Perdendo por 3 pontos nos segundos finais do jogo 6, Jordan atravessa a quadra e faz uma bandeja para derrubar a vantagem para 1 ponto. O Jazz, buscando gastar o relógio, leva a bola para Karl Malone no garrafão, mas Jordan surge por trás dele para roubar a bola. Cruzando a quadra calmamente, Jordan sobe para o arremesso decisivo que ficaria conhecido como The Shot sobre Brian Russell, virando o jogo e garantindo a vitória para o Bulls, sem nenhum companheiro de time sequer encostar na bola durante os segundos decisivos. Era o 6º título da franquia, todos os 6 conquistados nos anos 90 e durante o reinado de Jordan. E se ainda havia alguma dúvida, as finais de 97 e 98 acabaram com qualquer farrapo possível. Michael Jordan era o maior jogador da história do basquete.
Jazz não fez falta, vai jogar no balanço ofensivo. Karl Malone se apresentando para o Stockton. Jordan foi lá, jurou a majestade e roubou a bola. É a diferença do jogo, Michael Jordan. Tá 1 ponto aí para o Utah Jazz. Jordan, de longe, caiu! Título para o Chicago Bulls. O que que tá acontecendo aqui em Salt Lake City? Faltando 5 segundos e 2 décimos para o final. A vantagem do Chicago Bulls é de 1 ponto apenas. É um jogo maravilhoso que vocês estão acompanhando na Band. Haja fôlego aqui, viu, Marcel?
Impressionante, Álvaro, impressionante a categoria desse jogador. Nós vamos observar agora em câmera lenta que o Onasek sai, ele fica na cobertura, rouba a bola no ponto cego do Karl Malone. Karl Malone não está vendo o Michael Jordan. Depois dessa fita, que o Byron Russo vai lá para baixo, o que, que é? Ainda empurra com a mão. Gente, o que, que é? Isso é história, Álvaro José. Nós somos, nós e os amigos da Band, testemunhas vivas da história. Daqui a 10 anos, 20 anos, poderemos falar dessas coisas que aconteceram hoje no Delta Center. Que fita é essa, Álvaro José? O homem caiu!
É lógico que faltam ainda 5 segundos e 2 décimos para o final.
Em termos históricos frios, as finais de 2001 marcaram o auge da dinastia do Los Angeles Lakers no começo do novo milênio. O histórico time liderado por Shaquille O'Neal, Kobe Bryant e Phil Jackson venceu 3 títulos consecutivos entre 2000 e 2002, tendo em 2001 sua melhor campanha em playoffs, com 15 vitórias e apenas uma derrota. O Lakers varreu todos os seus adversários na Conferência Oeste, perdendo apenas o jogo 1 da grande decisão contra o Philadelphia 76ers. Essa marca se manteve um recorde da NBA até 2017, quando o Golden State Warriors fez uma campanha de 16 vitórias e uma derrota. Vitória adicional essa que se deve ao fato de que, em 2001, o primeiro round dos playoffs tinha apenas 5 jogos, e não 7 como é hoje. Essa solitária derrota do Lakers, no entanto, fez com que um dos grandes destaques daquela pós-temporada tenha sido um jogador do lado perdedor. O então MVP da NBA, Allen Iverson.
O icônico armador de 1,83m foi eleito o melhor jogador da liga na temporada de 2001, liderando os Sixers a melhor campanha da Conferência Leste, com médias de 31 pontos por jogo. A construção do time era simples. 4 jogadores muito bons defensivamente para formar uma defesa de elite e dar a bola nas mãos de Iverson no ataque para ele fazer sua mágica. O que foi exatamente o que o baixinho fez. E Em uma época de ritmo mais lento e ataques pouco eficientes, a marca de Iverson é comparativamente superior a jogadores que registram esse tipo de pontuação na NBA atual. Nos playoffs, ele subiu ainda mais de produção, alcançando 33 pontos por jogo.
Apesar de contar com nomes como o jogador defensivo do ano, Dikembe Mutombo, o sexto homem do ano, Aaron McKee, e até o técnico do ano, Larry Brown, o Sixers era um time muito raso, muito dependente dos seus principais jogadores, especialmente no ataque. Poucas vezes na história da NBA um jogador foi tão crucial para um ataque como o Iverson foi para o Sixers de 2001. E o desnível da final era evidente. Os Lakers eram uma superpotência do basquete, campeões com folga, com sobras e um fortíssimo oeste, enfrentando os sofridos Sixers, que quase não passam por Raptors e Bucks no leste. E de fato, esse favoritismo realmente se concretizou, né? Os Lakers venceram as finais por 4-1, com Shaq tendo média de 33 pontos, 15 rebotes, 5 assistências e 4 tocos por jogo. Em nenhum momento a inevitável vitória dos Lakers esteve em dúvida. Mas se os Lakers sonhavam com mais uma varrida e uma campanha perfeita na pós-temporada, faltou combinar com Allen Iverson.
No jogo 1, o MVP da liga nos brindou com uma atuação histórica, e não apenas por quebrar a invencibilidade de um dos maiores times da história. Com Iverson anotando incríveis 48 pontos, os Sixers venceram o Lakers em pleno Staples Center, na prorrogação, por 107-101, e um lance em especial ficou eternizado como o auge do talento, atitude e, por assim dizer, a marra do seu MVP. Seu arremesso e o pisão por cima de Ty Lue, um jogador de fundo de banco que trançara seu cabelo igual de Iverson como parte de um jogo psicológico de Phil Jackson contra ele.
E o Tyronn Lue é o único que consegue, óbvio, não parar, mas dá um trabalho, ele dá uma canseira pro Iverson, né? E aí mesmo o Tyronn Lue dando aquela canseira, ele vai lá e faz aquela bola em cima do Tyronn Lue, passa em cima dele e tal. Aquele lance, eu lembro que me marcou demais.
Mas como diz o ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E a série logo voltou ao esperado a partir do jogo 2. Com os Lakers mais ligados e sem poder contar com 48 pontos de Iverson toda noite, o Sixers foi presa fácil pro super time do Lakers, que alcançou o segundo de seus 3 títulos consecutivos ao vencer as próximas 4 partidas com enorme facilidade. Shaq foi de novo eleito MVP das finais e Kobe adicionou 29 pontos por jogo.
Já Iverson terminou a série com 36 pontos de média, muito graças à sua atuação histórica no jogo 1, mas também devido a grandes partidas nos jogos 3, 4 e 5. Fez mais de 35 pontos em todas essas partidas. O Lakers, é claro, venceu e entrou para a história. Mas o grande protagonista da final foi Allen Iverson. A temporada e as finais de 2001 foram determinantes para consolidar Iverson como uma das grandes estrelas da NBA dessa geração. Um jogador que cativou torcedores e jovens praticantes do basquete e segue até hoje sendo um dos maiores ídolos de muitos atletas da NBA atual, mesmo que nunca mais tenha chegado perto de um título depois de 2001. As finais de 2013 e 2014, em muitos sentidos, representavam um choque de opostos. O Heat das superestrelas contra o Spurs dos astros criados neles. O badalado mercado de Miami contra a pequena, porém modelo, San Antonio. A geração que chegava no seu auge contra veteranos campeões que ainda tinham algo a provar. A efemeridade brilhante de um Big Three contra a continuidade e estabilidade de outro.
Os Spurs, é claro, já tinham conquistado 4 títulos ao longo dos 15 anos anteriores, com Tim Duncan como seu astro, e agora apresentava para o mundo uma nova e brilhante versão de si mesmo, cercando seu trio de Duncan, Parker e Ginobili com mais arremessadores e criadores. E um ataque veloz, variado e extremamente efetivo. Já o Heat, com LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh todos no auge, tinha o status de melhor time da liga desde que as 3 estrelas haviam decidido unir forças em 2010. Chegava em 2013 tendo acabado de finalmente conquistar seu primeiro título da era do Big Three, ao vencer o Thunder nas finais de 2012. Em um confronto entre 2 gigantes do esporte, a promessa era de uma ótima série. E ela cumpriu. A final de 2013 foi a 7 jogos, com os times alternando vitórias nas 5 primeiras partidas. Seria o jogo 6, entretanto, que entraria para a história acima de qualquer
outro. O Spurs chegava no jogo 6 na frente da série, ganhando por 3-2 e tentava ser campeão jogando em casa. Com atuações excelentes de Tim Duncan e Tony Parker, o time de San Antonio abriu uma vantagem de 4 pontos com 28 segundos para jogar e ainda tinha Manu Ginóbili indo para a linha do lance livre, podendo estender esse número para 6. Com executivos da liga já organizando a cerimônia de entrega do troféu Larry O'Brien ao lado da quadra, a vitória do Spurs parecia inevitável. Mas Ginóbili acertou apenas um dos seus 2 lances livres, e LeBron James matou uma bola de 3 pontos do outro lado para derrubar a vantagem dos Spurs para apenas 2 pontos. Na reposição de bola, Miami fez falta intencional sobre Kawhi Leonard, que acertou um lance livre, mas também errou o outro. O time de Miami agora tinha a posse de bola com menos de 20 segundos para jogar e o placar anotando 95-92 a favor dos Spurs.
LeBron James, sempre ele, dominou a bola e subiu para um chute de 3 pontos, que acertou o aro. No rebote, Chris Bosh subiu mais alto que a defesa do Spurs para ficar com a bola e instantaneamente achou Ray Allen correndo para a zona morta. O veterano astro chutou para 3, um arremesso que ele havia acertado centenas de vezes na sua carreira. A bola de Ray Allen caiu, empatando o jogo, o arremesso mais importante da sua carreira e um dos mais importantes da história da NBA. O jogo foi para a prorrogação e o Heat venceu, levando a decisão para o jogo 7 em Miami.
Mike Chalmers, marcado pelo Kawhi, LeBron para ser o herói, a bola toca, no ar e não cai, a briga pelo rebote, Chris Bosh, é você, Ray Allen, bingo! Bingo!
Em casa, LeBron e seus companheiros não estavam dispostos a perder. Jogando contra um Spurs abalado após perder a chance claríssima de título no jogo 6, o Heat venceu um jogo que foi parelho e disputado, mas nunca pareceu se desenhar por uma derrota de Miami. LeBron e seus 37 pontos lideraram o Heat a seu terceiro título da NBA e o segundo da carreira de LeBron.
No ano seguinte, no entanto, os Spurs voltaram com sede de vingança depois de 2 anos morrendo na praia. E é claro que quem esperava mais uma vez nas finais era o Miami Heat, né, sua quarta final consecutiva. Mais focado e determinado a vingar a derrota do ano anterior, o Spurs resolveu a série em apenas 5 jogos, não dando qualquer chance para LeBron e seus companheiros. A média de vitória dos Spurs foi de 14 pontos por jogo, né, na época um recorde das finais. Na opinião de Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, o que aconteceu em 2014 ajuda a engrandecer ainda mais o que aconteceu em 2013, como ele mesmo nos explica agora.
Até pelo que acontece depois, essa final fica ainda maior, porque se não acontece o que acontece depois, essa série final ia ficar assim, não, era o último respiro ali do Spurs e ali acabou pra sempre. E na verdade não, né? O Spurs volta e é campeão dando um sacode no Heat, né? Então... Aquela série fica assim, é um dos dois grandes times da história do basquete jogando em seu melhor nível.
A série também marcou o começo da ascensão de Kawhi Leonard como estrela da NBA, eleito MVP das finais depois de enfrentar LeBron de igual para igual. Tim Duncan e Greg Popovich venceram seu 5º título, sendo o 4º conquistado ao lado de Tony Parker e Manu Ginóbili, no que marcou o último jogo do Big 3 de Miami, juntos em 4.
Bogut no jogo 5, Iguodala titular no jogo 6, e agora o Ziri no 7. Curry bota a bola de 3! Primeira bola de 3 dele, já a terceira do Golden State Warriors no jogo. 17 bolas de 3 com o Klay Thompson nos playoffs de 2016, o recorde da história da pós-temporada 98. Que gravada sensacional do LeBron James! Voou da lateral do garrafão para uma enterrada fantástica! Aí o Kyrie Irving, pra cima do Curry, bate bola, abre espaço, força o chute, cesta do Cleveland Cavaliers! 93-89, aí o Curry pressionado, finta, força de 3, a bola toca no ar e não cai, vai terminar, aí o space pro chute, vai Cleveland Cavaliers!
Entre 2015 e 2018, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors fizeram 4 finais seguidas na NBA, a primeira vez na história que isso aconteceu, e criaram uma rivalidade que será mais explorada em outro episódio. Mas entre essas 4 séries, foi a de 2016, a única vencida pelo Cavs, a mais equilibrada e marcante de todas.
É uma das coisas mais espetaculares que meus olhos já conseguiram ver, e eu acho que é muito difícil eu ver algo parecido de novo, cara.
Porque foi histórico, né? Aquilo que o LeBron James fez, cara... Meu, foi surreal. E todo, não só o que LeBron James fez, né? Kyrie Irving também. E o que o Warriors apresentou também. Porque, pô, jogo 7, pegado até o final. Jogos pegados todos, decididos nos momentos finais também. Então aquela final ali foi surreal.
Mas da cidade de Cleveland, ele tinha voltado para ganhar esse título. Tinha perdido um ano antes para o mesmo time, para o Golden State. E tudo parecia muito perdido, né? 3-1, Golden State abriu, tava tranquilo. Esperava-se que fosse ganhar. E eles fizeram um comeback aí que nunca aconteceu.
O Warriors fez história na temporada regular daquele ano. O trio de astros Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green bateu o recorde do Chicago Bulls de 96, vencendo 73 das suas 82 partidas na campanha. Curry foi eleito MVP pelo 2º ano consecutivo, o primeiro da história, de forma unânime, algo inédito na liga. Defendendo o título de 2015, o Warriors chegou aos playoffs como franco favorito a ser bicampeão. Mas uma lesão no joelho de Stephen Curry mudou tudo para o Warriors. Por um instante, pareciam que sequer chegariam às finais. Na série contra o Thunder, de Kevin Durant e Russell Westbrook, o Thunder chegou a estar vencendo a série por 3-1. mas o Warriors virou e venceu a série em 7 jogos, com uma partida épica de Klay Thompson no jogo 6 sendo grande destaque. Com isso, o Warriors foi apenas o 10º time na história da NBA a virar uma série após estar perdendo por 3-1.
Já os Cavaliers chegavam muito mais frescos e muito mais descansados nas finais, passando com tranquilidade por um leste extremamente fraco. Ainda assim, o Warriors começou a série no comando. No jogo 1, o Warriors encaixou uma das suas famosas corridas de pontuação no terceiro período, transformando o que vinha sendo um jogo parelho até o intervalo em uma vitória tranquila após uma sequência de 29-9. No jogo 2, uma vitória ainda mais tranquila sedimentou o favoritismo do time, com um placar de 110-77, fazendo parecer que o Cavs seria presa fácil para o campeão da NBA. Com a série indo para Cleveland no jogo 3, o Cavs, como precisava, finalmente respondeu. Com Kevin Love fora da partida pelo protocolo de concussão, os Cavs colocaram o Richard Jefferson no lugar do ala pivô e apostaram em uma formação mais baixa, mais espaçada e mais versátil para aproveitar as pernas cansadas do Warriors. LeBron James anotou 32 pontos e foi acompanhado pelos 30 de Kyrie, numa performance dominante em que o Cavs venceu de ponta a ponta, e a margem de final de vitória foi de 30 pontos. No jogo 4, logo depois, o Warriors venceu em Cleveland com 38 pontos de Stephen Curry e 25 de Klay Thompson, num jogo tenso que teve até um princípio de briga entre James e Draymond Green nos minutos finais, onde Green foi descuidado ao revidar um empurrão de LeBron com um soco no ar que acertou a virilha do rei. O Warriors agora tinha uma vantagem confortável de 3-1 na série, e o histórico jogando ao seu lado, já que ninguém nunca tinha virado uma liderança desse tipo nas finais da NBA, pelo menos até então.
Mas aos poucos a série começou a mudar. Antes do jogo 5, a NBA tomou a decisão polêmica de reverter a marcação dos juízes em quadra e dar a Draymond Green uma falta flagrante por seu revide sobre o LeBron, ativando uma suspensão automática por excesso de flagrantes. Com o Warriors desfalcado e Curry visivelmente baleado pela lesão no joelho, o Cavs venceu a partida em Oakland com propriedade e voltou para Cleveland pronto para empatar a série, o que alcançou após uma excelente atuação de LeBron no terceiro período, decidindo uma partida até então equilibrada. LeBron James anotou 41 pontos em cada uma dessas duas partidas, se tornando o primeiro jogador a anotar mais de 40 pontos em jogos consecutivos de finais desde Shaquille O'Neal em 2000.
O jogo 7, é claro, teve características bastante comuns a esse tipo de jogo, especialmente em finais. Jogos de tensão, baixo aproveitamento nos arremessos e ataque muito nervoso que não conseguiam jogar seu melhor basquete. O Dallas até mesmo chegou ao quarto período em vantagem, mas a existência do técnico Steve Kerr em jogar com seus pivôs ofereceu alvos fáceis para LeBron atacar e virar a partida. E com o jogo apertado nos minutos finais e ambos os times passando várias posses sem pontuar, foi quando o Big Three do Cavaliers apareceu para decidir a partida. Primeiro veio o incrível toco de LeBron em Andre Iguodala em transição, com o jogo empatado contra uma bandeja que, se tivesse entrado, teria dado a liderança ao Warriors. O toco ficou conhecido criativamente como The Block, e é provavelmente a jogada mais marcante da carreira de LeBron, impedindo a cesta dos Warriors em um momento crucial do jogo. Do outro lado, Kyrie Irving acertou o arremesso mais importante da sua carreira e da história do Cleveland Cavaliers, da história da cidade de Cleveland, convertendo uma bola de 3 na cara de Stephen Curry e dando ao Cavs uma liderança de 3 pontos com menos de 1 minuto por jogar.
Por fim, com o Warriors precisando de uma bola de 3, Golden State conseguiu uma troca defensiva que deixou Kevin Love marcando Curry. Love nunca foi celebrado por sua defesa, mas sabendo da lesão de Curry que atrapalhava sua velocidade e que os Warriors iriam buscar a cesta de 3, o ala pivô do Cavs conseguiu se manter na sua frente, impedindo que ele tivesse um chute aberto, forçando uma bola de 3 contestada que não foi convertida. A partir daí, foi só uma questão de administrar a vantagem. Com o estouro do relógio, era oficial. LeBron tinha finalmente cumprido sua promessa. O Cleveland Cavaliers tinha conquistado o primeiro título da sua história, se tornando o primeiro time a virar uma desvantagem de 3-1 nas finais. Mesmo que o Warriors tenha se recuperado e destruído os Cavs nas finais nos 2 anos seguintes, 2016 vai ser a série mais lembrada e celebrada de todas essas 4 daqui a 5, 10, 20 anos. Uma virada para a eternidade.
Por fim, chegamos na mais recente final da NBA, uma que ainda está fresca na memória de todos, mas que já tem seu lugar assegurado na história do basquete. O primeiro título de Giannis Antetokounmpo tirou o Milwaukee Bucks de uma fila que já durava 50 anos, desde aquela década gloriosa com Oscar Robertson e Kareem Abdul-Jabbar, e manteve Chris Paul e a franquia do Phoenix Suns ainda na luta pelo seu primeiro anel de NBA.
O Phoenix Suns, ele no início não era um dos favoritos, mas fez uma campanha incrível, uma campanha muito forte também nos playoffs. E pelo lado do Bucks, tinha muita aquela dúvida, né? Será que dessa vez o Giannis vai conseguir dar um título para a cidade de Milwaukee? Será que as decepções anteriores, né, pelas quais o Bucks tinha passado, será que isso não ia pesar naquele momento?
E umas das franquias, curiosamente, chegaram nos playoffs até desacreditadas. De um lado, o Suns tinha um histórico recente de fracassos e de mediocridade, com seu melhor jogador, Chris Paul, tendo seu próprio retrospecto longo de decepções em pós-temporada que o marcou durante muito tempo. E se os Bucks, no papel, já tinham se provado nos mais altos níveis da NBA, com duas vezes MVP no elenco e tendo liderado o leste por 2 anos seguidos, seus colapsos em pós-temporada também criaram uma narrativa de que Milwaukee era um time de temporada regular, incapaz de se adaptar a um basquete mais físico e tenso de playoffs. Quando os dois se enfrentaram nas finais, é claro, alguma das narrativas tinha que ceder.
Para piorar a situação dos Bucks, Giannis Antetokounmpo tinha sofrido uma lesão significativa no joelho na final de conferência contra o Atlanta Hawks. E apesar das suas afirmações de que jogaria as finais de qualquer jeito, essa situação e mais o mando de quadra de Phoenix colocavam os Suns como ligeiros favoritos. E de fato, os Suns começaram com tudo, vencendo facilmente os 2 primeiros jogos da série em casa e destruindo a tão criticada defesa em drop dos Bucks. Por um instante, todos os fantasmas de pós-temporada de Milwaukee voltaram à tona. Quando a série voltou para Milwaukee, no entanto, Giannis pareceu ter uma epifania. Eu sou o melhor jogador em quadra e os Suns não tem como me parar. Mesmo ainda fisicamente limitado, tendo visto seu joelho dobrar para o lado errado 1 semana antes, Giannis tomou o controle da série de uma forma que fez lembrar lendas do passado, como Jordan, Magic ou Olajuwon. Giannis explodiu para 41 pontos, 12 rebotes e 6 assistências no jogo 3, dominando por completo a partida, enquanto uma defesa mais agressiva ajudou a segurar o ímpeto ofensivo do Suns.
Mas Giannis não parou por aí. Depois de anotar 42 pontos no jogo 2 e 41 no jogo 3, ele continuou sua arrancada com 26 pontos, 14 rebotes e 8 assistências no jogo 4, culminando em uma das jogadas mais surrealmente atléticas e mais espetaculares que você algum dia vai ver em uma quadra de basquete. Com os Bucks vencendo por 2 pontos, faltando 1 minuto no quarto período, Devin Booker forçou Giannis a sair do garrafão na ajuda defensiva, e quando o grego deu um passo na direção do perímetro, Booker jogou a ponte aérea para DeAndre Ayton, que estava livre. Só que de alguma forma Giannis conseguiu interromper seu avanço, girar o corpo, localizar a bola no ar e fazer o salto nessa fração de segundos que demorou para a bola chegar até o aro, terminando em um toco espetacular sobre Ayton para impedir a cesta e que se provaria decisivo para selar a vitória do Bucks e empatar a série em 2-2.
With Tucker on him, throws it up for Ayton. Shot blocked by Antetokounmpo. What a block from Giannis! And a good job by Middleton. Settle down, get right back into that action. Sensational block shot. This is one of the great recovery plays you'll ever see. The lob Booker to Ayton. We've seen it many times, and that reaction and block is special.
Multiple effort on the play. Stops the penetration of Booker, doesn't give up, turns, elevates, blocks the layup attempt. That's big time by Giannis.
Giannis continuou seu cosplay de Godzilla no jogo 5, com 32 pontos e mais uma vez a sequência decisiva no quarto período. Vencendo por 1 ponto após um roubo de bola de Holiday, faltando 16 segundos, Giannis atravessou a quadra e recebeu uma ponte aérea de Holiday, ajustando todo o corpo no ar e cravando com violência, apesar de sofrer falta de um desesperado Chris Paul. Giannis errou o lance livre, mas pegou o próprio rebote para selar de uma vez por todas a vitória dos Bucks.
E para finalizar, Antetokounmpo iria pintar sua obra-prima, sua Capela Sistina no jogo 6. Com simplesmente 50 pontos para o grego, igualando Bob Perry como recorde das finais para um jogo decisivo, além de 14 rebotes e 5 tocos em uma das atuações mais dominantes da história das finais. Os Suns tentaram de tudo, tentaram defender com jogadores menores, tentaram defender usando pivô, tentaram fazer falta quando ele pegava na bola, nada adiantou. Giannis passou por cima de todas essas alternativas como se fosse um gigante jogando contra crianças, para garantir o título do Milwaukee Bucks, o segundo da sua história e, quem sabe, iniciando um novo capítulo na história das grandes rivalidades e grandes dinastias da NBA.
Se vai ou não, claro, só o tempo vai dizer. O futuro é impossível de ser previsto e a história da NBA nos ensina que nada é garantido ou simples como parece. Mas as finais de 2021 deixaram um impacto gigantesco nos fãs, como tantas antes delas. O que é, claro, absolutamente normal. Como já falamos no começo, as finais são o momento mais aguardado pelos fãs de basquete. O ápice do esporte. E o momento onde surgem muitas das grandes e mais importantes rivalidades da liga. Mas esse é um assunto que vai ser tema do próximo episódio. NBA 75 é um podcast original da Unicórnio Podcasts. Você pode acessar o site www.unicorniopodcasts.com.br e acessar a biblioteca do episódio, onde você encontra mais conteúdo sobre o tema. O roteiro foi escrito por Ricardo Romanelli, a produção e as vozes que contam a história pertencem a Renan Ronchi e Vitor Camargo. A trilha sonora que você ouviu na abertura foi composta por Vando Lucena. Os convidados que participaram desse podcast foram Melquíades Filho, Firu, Guilherme Tadeu, Jota, Sidney Gabriel, o DPC, Agatha Máximo e Karine Nascimento. A edição de som é de Renan Ronchi e Iago Coelho. A pós-produção pertence a Felipe Ferraz, artes de Ellen Moreira e como consultor atuou o historiador Pedro Reno. A gente se vê no próximo episódio.